Olá, bem-vindos. Hoje é 13 de outubro de 2024 e esta é a vossa emissão vespertina em português. Amigos ouvintes, de novo bem-vindos. Um bom domingo para todos. A Dana Guedes está na apresentação e do Jaime Faria na produção. Pode escutar esta emissão, como habitual, na onda curta, nos 12.080 e 17.655. Também estamos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, podem ouvir a Voz da América em português com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Na cidade de Quelimane, estamos com a nova Rádio Paz. E na cidade da Beira, estamos com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Bissau, estamos com a Capital FM e a Rádio Pidjiguiti. Na cidade de Bafatá, nossa parceira é a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, é a Rádio Cidade de Janoco e também a Leste FM. Quanto à cidade de Buba, a Voz da América em português está com a Rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo, estamos com a Uler, o Bando. Depois de termos aqui as notícias, saber o que faz a atualidade no mundo, na Conversa Saúde com a doutora Graça Matinha, falamos sobre saúde mental. E no Fala África, trazemos a Dora Chipande, ela é uma artista plástica de Moçambique, que transformou a sua arte numa poderosa ferramenta de impacto social. Ela vai conversar com a Denis Teske. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Vamos às notícias de domingo comigo, Sérgio Nhambe. Começamos pelo Egito, onde autoridades afirmam que uma locomotiva embateu na cauda de um comboio de passageiros com destino ao Cairo, no sul, matando pelo menos uma pessoa e ferindo pelo menos 21. A colisão ocorreu no domingo na província de Minia, a cerca de 168 milhas a sul do Cairo, informou a autoridade ferroviária em comunicado, tendo duas carruagens caído no curso de água adjacente. A causa do acidente está a ser investigada. O acidente de domingo é o segundo no mês no país do norte da África, onde os descarrilamentos e acidentes de comboio são comuns e onde um sistema ferroviário envelhecido tem sido também afetado por uma má gestão. Aqui nos Estados Unidos, o Pentágono anunciou no domingo que vai enviar para Israel um sistema antimíssel de grande altitude e a respectiva tripulação militar norte-americana para ajudar o aliado a proteger-se de potenciais ataques de mísseis iranianos. Por ordem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, autorizou o envio de uma bateria de sistema terminal e da respectiva tripulação de militares norte-americanos para Israel, a fim de ajudar a reforçar as defesas aéreas de Israel na sequência de ataques sem precedentes do Irã contra Israel em 13 de abril e novamente 1 de outubro, afirmou o secretário de imprensa do Pentágono, Pat Ryder, em comunicado. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu apelou este domingo às Nações Unidas para que retirem as suas forças de manutenção da paz do sul do Líbano, alegando que os militantes do Hezbollah estão a utilizá-las como escudos humanos nos combates com Israel. Com 5 soldados da paz feridos em 3 incidentes distintos desde quinta-feira, o líder israelita disse ao secretário das Nações Unidas, António Guterres, que é a altura de retirar as forças da ONU dos redutos do Hezbollah e das zonas de combate. A vossa recusa em evacuar os soldados da ONU torna-os reféns nas mãos do Hezbollah. Isso coloca-os em perigo, assim como os nossos soldados, disse o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O provedor de direitos humanos da Ucrânia instou no domingo as organizações internacionais a responderem à alegação de que vários prisioneiros de guerra ucranianos foram executados na região russa de Kursk, onde Kiev lançou uma incursão em agosto. O Deep State, um site ucraniano de análise de campos de batalha próximo do Ministério da Defesa, afirmou que as tropas russas mataram a tiro 9 operadores de drones e empreiteiros ucranianos a 10 de outubro, depois de se terem rendido. Dmitry Lobnitsa disse no Telegram que enviou cartas às Nações Unidas e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha sobre a alegação, chamando-lhe outro crime cometido pelos russos. O Centro para a Democracia de Direitos Humanos em Moçambique, o CDD, disse em comunicado que a falta de transparência na divulgação dos resultados pode dar lugar à manipulação para beneficiar a coligação Frenamo, Frelimo e Renamo. E essas foram as notícias da Voz da América neste domingo. Continue com a nossa emissão. Feliz domingo.
Obrigada. Esta emissão, não esqueça, pode ser escutada em direto na internet no nosso site voaportugues.com. Espaço agora para falar de saúde. Vamos falar de saúde mental com a nossa médica residente, a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos ter connosco nos próximos minutos a nossa médica residente, a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Exatamente. Nós também esperamos, doutora, que eles estejam de boa saúde, ou, como eu sempre disse, o melhor possível. E hoje, doutora, vamos falar de saúde mental. É um tópico bem alargado, mas um tópico que está muito nas discussões hoje em dia quando se fala de saúde. Doutora, estamos na altura do Dia da Saúde Mental, Dia Internacional da Saúde Mental. Por um lado, porquê que há a necessidade de a gente dedicar um dia, em especial, à saúde mental? E porquê que nestes últimos tempos esta questão da saúde mental acabou por estar muito na ordem do dia quando se fala de saúde?
Olá, Ana. Bem, de facto, estamos a celebrar a Semana da Saúde Mental, que é um daqueles aspectos que muito pouco se fala, mas que é de bastante relevância. Porquê falar da saúde mental? Porque a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Até porque a saúde física vai depender quase que diretamente da saúde mental. Se nós não estamos bem mentalmente, nós não temos como cuidar do nosso corpo da forma mais correta. Já diz um provérbio que refere-se exatamente a isso, que é mente sã, corpo são, levando-nos sempre a esta ideia de que para nós termos um corpo saudável, temos que ter uma mente igualmente saudável. Portanto, daí que é muito importante nós cuidarmos da nossa saúde mental, que podemos caracterizar como o bem-estar ou o estado completo de bem-estar que nós sentimos em relação à nossa forma de ser, à nossa forma de estar, em relação às emoções que vivemos e todos esses processos que acontecem ao nosso redor.
Doutora, porquê que, sobretudo depois da emergência mundial de saúde COVID-19, aparece muito nas notícias constantemente a necessidade de termos em conta a saúde mental, não só a saúde física como a saúde mental? Como disse, mente sã em corpo são ou corpo são em mente sã. Qual é esta necessidade no nosso dia-a-dia de mantermos a saúde mental? O que é que nos leva, quais são os problemas que quando não há uma saúde mental boa, nós temos problemas mentais? E não estamos a falar das doenças mentais, estamos a falar só, por exemplo, questões de stress. Porquê, doutora? Porquê que aparece esta necessidade tão grande de olhar para a saúde mental e, ultimamente, até a saúde mental já nem é de nós pessoas adultas, mas dos jovens, doutora?
Bem, Ana, primeiro é preciso nós percebermos que a saúde mental é algo que envolve o corpo e as emoções e como nós interagimos nesta sociedade na qual nós estamos inseridos. Porque é que há uma necessidade muito grande de se falar da saúde mental ou de nós cuidarmos da nossa saúde mental? É exatamente aquilo que eu me referi. Se nós não estamos bem mentalmente, dificilmente estaremos bem fisicamente. O que tem estado a acontecer é que nós vivemos numa realidade, quer seja social, económica, política e cultural, que tem estado a ser cada vez mais crescente as pessoas estarem sobre efeito de stress intenso. E se falamos de stress, também falamos de todas as consequências que têm a ver com stress. Estamos a falar da ansiedade, da depressão, que ainda que não sejam doenças mentais, são condições mentais que afetam diretamente no nosso bem-estar, na nossa produtividade e por aí fora. Por isso mesmo, traz-se cada vez mais esta questão da saúde mental para debates, porque é muito importante nós termos isto em conta. A Ana referiu-se muito bem da questão da pandemia, que depois da pandemia começou-se a falar mais. Naturalmente, a pandemia foi uma daquelas situações totalmente inesperadas que o mundo inteiro teve que se reajustar. E nesse reajuste, muitas pessoas acabaram entrando em depressão, muitas pessoas acabaram tendo crises ou síndromes de ansiedade, e tudo isto remete-nos a repensar na nossa forma de ser, na nossa forma de estar e a forma como nós lidamos com as nossas emoções, acima de tudo. Porque temos muitas pessoas que tiveram problemas que até hoje prevalecem, exatamente por essa dificuldade ou essa falta de conhecimento em relação às questões de saúde mental e como cuidar melhor da saúde mental ou como prevenir possíveis problemas que possam afetar a saúde mental. É por isso mesmo que há este dia ou esta semana que celebra o Dia Mundial da Saúde Mental, mesmo para reforçar os esforços de consciencialização e chamada de atenção em relação à importância de cuidarmos da nossa saúde mental, para que possamos evitar problemas como o esgotamento ou a síndrome de burnout, que muito se tem falado agora, situações de stress, stress intenso e inclusive, problemas ou distúrbios mentais que podem levar ao suicídio, que também é uma das questões que tem sido muito abordado ultimamente, porque há um aumento dos casos de suicídio na nossa sociedade. Por isso mesmo que a saúde mental é de facto importante e é prioritário abordar as questões de saúde mental.
Doutora, portanto, há certos fatores que estão de alguma forma para além do controle do indivíduo, questões de saúde mental em termos de doenças que são muitas vezes genéticas, pelo menos promovidas pela genética. Mas quando nós olhamos para o indivíduo em si, o que é que o indivíduo pode fazer? O que é que nós, como indivíduos, podemos fazer para termos a melhor saúde mental possível? O que é que nós no nosso dia a dia podemos fazer? Ginástica, ouvir música? O que é que a doutora aconselha, por exemplo, para além do mais, também até em termos da família?
Pois, Ana, bem, vale dizer que os transtornos mentais podem ser causados tanto por fatores de genética, mas também por causa dessas situações que nós falamos, de stress, entre outros problemas. E as medidas que podem ser tomadas, quer seja de forma individual, principalmente, e de forma coletiva, visam efetivamente a minimizar estes riscos. Estamos a falar, por exemplo, das mudanças de estilo de vida. Mudanças de estilo de vida, ainda que sejam pequenas, podem afetar positivamente a saúde mental. O que é que eu quero dizer em relação a isto? Pessoas que vivem em constante stress, se, por exemplo, decidem que não querem levar trabalho para casa, no caso em que temos pessoas que são trabalhadoras de um escritório e decidem que esta noite não vão levar o trabalho para casa, só isso por si só já ajuda bastante em ter uma qualidade de vida e de qualidade de sono melhor. E são essas pequenas mudanças que efetivamente tendem a ser benéficas. A prática da atividade física também é muito importante para a saúde mental. Aqui reconhecemos os efeitos para a saúde física, mas também para a saúde mental, porque o sistema nervoso, durante a atividade física, vai liberar hormônios que são ligados ao prazer e que fazem com que a pessoa se sinta bem. Se a pessoa está estressada, está nervosa, está ansiosa, se faz atividade física, automaticamente a pessoa sente-se melhor. E se fizer de forma regular, esta pessoa pode conseguir alcançar um estado de equilíbrio mental e ter maior produtividade nas suas atividades. A questão do sono. O sono também é muito importante. Ter uma rotina regular de sono ajuda a reduzir o risco de desenvolver problemas de saúde mental. E aqui falamos, por exemplo, de assegurar que a pessoa consiga dormir pelo menos 6 horas. O ideal seria dormir 8, mas 6 horas já ajuda bastante. E se a pessoa tem insônia também, se pode adotar alguns hábitos ou algumas mudanças para melhorar esta insônia. A alimentação também é muito importante para que haja uma saúde mental. Conforme podemos ver, Ana, não estamos aqui a falar só de uma ou duas coisas. É um conjunto de fatores que precisam estar em equilíbrio para que esta pessoa tenha uma melhor saúde mental. O descanso também é muito importante. A pessoa também tem que ter vida social, para que tenha uma boa saúde mental. E no caso em que a pessoa, por exemplo, tem um diagnóstico de alguma condição ou alguma doença mental, essa pessoa tem que procurar ajuda médica para que seja tratada. Nos casos de stress, ansiedade, naturalmente, tentar minimizar ou reduzir estes fatores que causam stress e ansiedade já ajuda bastante para uma boa saúde mental.
Doutora, portanto, o ter saúde mental, nós durante muitos anos, doutora, pouco se falava em questões de saúde mental, porque nós prestávamos mais atenção ao corpo do que à mente, não é? Acha que isto é um padrão a seguir para no futuro? Tentar, de alguma forma, pensar no indivíduo como um todo, não só como um corpo, mas também como uma mente, com um cérebro?
Naturalmente, Ana, naturalmente, porque nós não podemos olhar para o ser humano como de forma isolada, não é? Não podemos olhar em partes, nós temos que olhar para a pessoa num todo e, naturalmente, a questão da saúde mental tem um peso muito importante, porque estamos aqui a dizer de forma repetida que se a pessoa não está saudável mentalmente, fisicamente, também será muito difícil manter-se saudável. Portanto, estamos sim a caminhar para uma era em que vamos falar cada vez mais da saúde mental, reconhecendo que uma boa saúde mental é a base para nós sustermos a saúde física e emocional.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final desta conversa de saúde, hoje sobre a nossa saúde mental, com a doutora Graça Matinha, de quem nos despedimos, também nos despedimos do nosso auditório. Vamos voltar para a semana e até lá, boa saúde, uma semana cheia de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, vamos continuar juntos, não é, doutora?
Com certeza, Ana. Uma semana cheia de saúde para si também. Estamos juntas, voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português, domingo 13 de outubro de 2024. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos de onda curta 12.080 e 17.655. Recordamos que podem ver na nossa página no internet em voaportugues.com os nossos textos, os nossos áudios e também os nossos vídeos. E chamamos a atenção para a nossa cobertura especial sobre as eleições gerais em Moçambique, que tiveram lugar esta semana, passada quarta-feira, 9 de outubro. Hoje, na rubrica Fala África, Denis Teschke conversa com a Dora Chipanda. Ela é uma artista plástica de Moçambique. Desde que descobriu a sua paixão pela pintura, no ano 2013, a Dora transformou a sua arte numa ferramenta de impacto social, dedicando os lucros das suas obras a causas que beneficiam as comunidades mais vulneráveis. Um dos temas da conversa é a mais recente exposição, Shitashi, uma homenagem aos jovens de Cabo Delgado que perderam as suas vidas em trágicos ataques terroristas.
Olá, família! Tudo bem? Hoje, no Fala África Voa, temos o prazer de receber Dora Shipandi, pseudônimo de Doroteia Sumbana, uma artista plástica autodidata de Moçambique. Dora descobriu sua paixão pela pintura em 2013 e, desde então, tem utilizado sua arte como uma poderosa ferramenta de transformação social. Seu trabalho é amplamente conhecido por seu caráter filantrópico, destinando os lucros de suas obras para causas que beneficiam comunidades vulneráveis. Ao longo de sua carreira, Dora participou em diversos workshops em Moçambique e na China, onde estudou administração pública na Universidade de Pequim. Sua arte, muitas vezes exposta em leilões beneficentes, reflete temas profundos, como o universo feminino e a resistência do povo moçambicano. Hoje, vamos conversar sobre sua mais recente exposição, Shitashi, uma homenagem aos jovens de Cabo Delgado que perderam suas vidas em um ataque terrorista. Vamos conhecer mais sobre a inspiração por trás dessa exposição e o impacto social que Dora espera alcançar através de sua arte. Seja bem-vinda!
Muito obrigada, Vô, por esta oportunidade. E fiquei impressionada, consegui pronunciar todos os nomes muito bem.
Fico feliz, Dora, fico feliz. Olha, é um prazer imenso tê-la aqui pela primeira vez no Fala África Voa. E a exposição Shitashi já começou. É composta por 15 obras, cada uma contando parte da história trágica e poderosa dos jovens de Cabo Delgado. E a gente quer saber como é que foi o processo de escolher contar essa história em 15 peças, o que essas obras representam individualmente e em conjunto para transmitir essa mensagem de dor, resiliência e esperança.
O tema da obra é em torno do terrorismo em Cabo Delgado. Já lá se vão 7 anos que o país tem sido fustigado por este mal. E mesmo antes da minha última exposição, eu já tinha esse desejo de fazer algo que apelasse mais sobre a causa e chamasse a atenção não só de Moçambique, mas do mundo para a situação que está em Cabo Delgado. A exposição não fala só concretamente daquilo que aconteceu em Shitashi, mas é um manifesto sobre toda a situação do terrorismo em geral em Cabo Delgado. Então, é como já disse, são 15 obras. E o nosso quadro central, o nosso tema central que me levou a esta exposição foi o massacre que aconteceu a 8 de abril de 2020, onde 52 jovens foram executados instantaneamente num campo de futebol. Então foi um episódio muito triste e marcou-me profundamente, porque não só por ser moçambicana, mas por ser do norte de Moçambique e por um dia ter conhecido esta aldeia de Shitashi.
Uau, é uma história muito triste e você levou essa história ao ponto que mais pessoas vão poder entender um pouco mais, né, do que aconteceu ali. E como é que você decidiu que seriam 15 obras e quem você escolheu destacar em cada uma dessas peças?
A Dora, não só como artista plástica, mas também alguém que tem uma alma de escritora muito grande. Então, gosto muito de poesia. Tudo para mim na vida é uma narrativa. E eu achei que deveria ter um certo cuidado e contar esta história de forma que todo mundo pudesse perceber. Desde alguém que não fosse tão letrado, desde uma criança até alguém mais velho. Uma linguagem simples e corriqueira para todo mundo. Então, daí eu decidi sim que ia fazer, investiguei muito, comecei por investigar desde aquilo que são as paisagens, em escolher a paleta certa de cores para não só que pudesse representar o ambiente de Shitashi e reviver o Shitashi, mas também para que as pessoas pudessem, para que a pintura e as cores pudessem exaltar nas pessoas as emoções que eu pretendia. Então, nós queríamos passar tristeza, comoção, mas, acima de tudo, esperança. Esperança por dias melhores.
Com certeza. E você fez bastante pesquisas. Com quem que você conversou, principalmente lá na província e na aldeia?
Primeiro, foi complicado porque não tive acesso a sobreviventes, nem a pessoas, que nem aos deslocados, porque primeiro a região ficou deserta quando tudo aconteceu, as pessoas acabaram saindo e eu só tinha os relatos, eu tive de contactar as forças de manutenção da paz, neste caso a polícia. E quando eu contactei o comandante-geral da polícia de Moçambique, eu pedia que ele me indicasse alguém, né? Porque eu imagino que é uma figura muito ocupada, e eu pedi que ele indicasse alguém. Ele ficou tão comovido com a causa que ele decidiu que ele mesmo gostaria de dar o seu testemunho, porque afinal de contas não é só Chitache, mas ele já vem nesta batalha já há 7 anos. Então, ele contou-me não só de Chitache, mas de muitos episódios que originaram aos outros quadros também. Não só o quadro principal, que retrata o episódio do dia, mas também outras situações. E quando, muito interessante, quando eu perguntava a ele qual é a sua visão geral disto tudo, o que, que o senhor sente sobre essa situação. E ele disse para mim, é uma mágoa muito profunda. E, de fato, tem um quadro que é intitulado Mágoa Profunda.
Com certeza. Adora. Agora, o nosso tempo está voando aqui e a voz da América em português quer saber. A gente sabe que você já participou aí de vários eventos internacionais e expôs em diferentes países. A exposição está ocorrendo, né, agora em Maputo, começou dia 24 de setembro, termina, né, no dia 24 de outubro, se eu não estiver errada. Depois de Maputo, para onde que vai a exposição Chitache? Onde você gostaria que essa exibição chegasse?
Olha, depois do Maputo, nós vamos levar a exibição para Cabo Delgado, porque acredito que é mais do que justo que a gente primeiro comece por levar a exposição para casa. Então, nós vamos levar para Pemba. Pemba é uma cidade que acabou acolhendo muitos dos deslocados das outras localidades da província. E penso que o governo da província tem esse desejo, porque nós tivemos conhecimento de que está em andamento a concepção do monumento em Chitache para os mártires de Chitache. Então, é muito importante que este movimento não pare por aqui, que comece na própria província. Estamos mesmo em articulação com o governo da província e, em novembro, a exposição Chitache vai para Pemba. E depois daqui, a gente quer ir para o mundo, né? Então, estamos aqui a torcer para que apareçam os anjos que possam nos ajudar com este nosso voo.
Dora Chipandi, o nosso tempo voou aqui no Fala África Voa e eu quero agradecer de coração por você compartilhar sua arte e suas reflexões conosco.
E muito obrigada e vou convidar a todos para que sempre possam visitar. O meu trabalho está disponível online, é só acessar em Dora Chipandi, tem as minhas páginas disponíveis. E, por favor, a questão do terrorismo não é só a de Moçambique, é uma questão mundial. E o movimento da paz é um movimento mundial também.
Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 13 de outubro da Voz da América em português. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um bom fim de dia de domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despedem o Jaime Faria e a Ana Guedes, que aqui estiveram convosco. Um abraço. Até amanhã.
Baila assim no meu pensamento. Entrou sempre de licença no lado esquerdo do meu peito.